Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
Na coluna de hoje, o professor Fará fala da classificação de risco de transmissão da Covid-19 em alguns locais onde é praticada atividade física. Há uma tabela com parâmetros que avaliam o período que a pessoa permanece no local, a susceptibilidade da carga viral no ambiente e a presença de fluxo do ar que para transportar as gotículas expelidas pela respiração, dentre outros. O assunto é bem interessante. Vamos ouvir antes de sair de casa para as academias?
Olá, ouvintes! Com a flexibilização das normas de segurança em relação ao Covid em todo o mundo, as pessoas tendem a sair mais de casa e também a se expor mais. Muitos cientistas e pesquisadores, baseados em estudos, elaboraram algumas tabelas que demonstram quais os locais mais sensíveis à transmissão do coronavírus e os menos sensíveis. E essas tabelas são baseadas em fatores como o período de tempo próximo à pessoa infectada, a quantidade de vírus a que estão excretando e também a quantidade de fluxo de ar existente para transportar essas gotículas possivelmente infectadas. Todos esses fatores são importantes nesta classificação. Por exemplo, os locais com muita aglomeração, como bares, restaurantes, igrejas, estádios, e entradas de pronto-socorro e também o transporte coletivo, entre alguns outros, são os lugares onde a taxa de transmissão é muito alta e, descendo na escala, até ficar em casa onde não há aglomeração e é muito mais seguro. É fato que, onde há muitas pessoas juntas, em espaço fechado ou aberto, maior será a transmissão pelo Covid. Em espaço fechado, a coisa é bem pior. Na prática da atividade física, acontece o mesmo. Esportes coletivos como futebol, basquete, vôlei, entre outros, onde fica muita gente em espaço reduzido, mesmo que seja em espaço aberto, é impossível respeitar o distanciamento necessário. Atividades como praticadas em academias, a musculação e a dança, por exemplo, são as mais difíceis de se manter o distanciamento e também a higienização dos aparelhos, e a taxa de transmissão ela é alta. Agora, em atividades individuais, como caminhada, ciclismo e corrida, é totalmente possível, mas depende também do horário dessa prática, porque em algum momento, dependendo desse horário, vamos esbarrar em alguém onde o distanciamento pode não ser o suficiente. Outras práticas esportivas individuais, como o tênis, estão sendo recomendadas, porque o distanciamento entre os praticantes é suficiente, mesmo que se jogue em duplas, e também é realizado em espaço aberto. Também cito aqui a prática do remo, onde é realizada em lagos, raias artificiais, como nós que temos aqui na Raia Olímpica da USP, e também no mar. Desde que se reme em barcos individuais, o distanciamento é muito seguro e é possível a sua prática.
Professor, será que haverá procura maior dessas atividades?
Sim, acredito sim. São modalidades onde a sua prática, por permitir um distanciamento mais seguro, devem ser mais procuradas. Em artigo publicado em 27 de julho próximo passado, no Estadão, o jornal Estado de São Paulo, já há uma procura maior pela prática do tênis. As pessoas estão migrando de algumas modalidades mais tradicionais para outras menos praticadas ou menos tradicionais. Vejo como positiva essa migração, porque o leque de opções aumenta e acredito que também pode aumentar o número de praticantes, diminuindo o sedentarismo. Independente da prática, não podemos esquecer as regras de distanciamento, o uso de máscaras e a higiene necessária.
Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.